Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Olá, João.
E o gerente de redes sociais da LESC, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony.
Valeu, João.
Essa é a edição de número 177 do Redação Final, que vai trazer uma retrospectiva das principais iniciativas e projetos aprovados em 2023 na Assembleia Legislativa. No primeiro bloco, vamos falar da mobilização liderada pelo Parlamento para debater a segurança nas escolas em Santa Catarina. No segundo bloco, as discussões na LESC com relação à resposta do poder público a desastres naturais, como as enchentes que castigaram o Estado no segundo semestre. Na terceira parte, as novas leis aprovadas no Parlamento para as áreas de educação, saúde, direitos do consumidor e proteção dos animais. E por fim, no quarto bloco, um resumo das votações da reta final dos trabalhos da casa neste ano. Muito bem, um tema que mobilizou a Assembleia Legislativa em 2023 foi a questão da segurança nas escolas, uma discussão que foi intensificada a partir do mês de abril, quando ocorreu um ataque contra uma escola infantil de Blumenau que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas. Ludmila, foi a partir dessa tragédia que o Parlamento liderou um debate em todo o Estado sobre esse tema, né?
Isso mesmo, João. A partir daí, a ALESC liderou um processo de mobilização de dezenas de instituições, órgãos, entidades e demais poderes do Estado com o objetivo de unir esforços para debater e elaborar propostas com a intenção de garantir um ambiente mais seguro e acolhedor nas escolas de Santa Catarina. Assim, o Parlamento criou, no mês de maio deste ano, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar. Desde então, o grupo concentrou estudos em 3 áreas temáticas: estrutura e recursos humanos, protocolos e normas e social e publicidade. Ao longo do ano, o comitê desenvolveu uma série de atividades. O colegiado reuniu sugestões da população por meio de 6 audiências públicas regionais que foram realizadas nas cidades de Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma e Florianópolis. O grupo também fez uma visita técnica a São Paulo para verificar os protocolos adotados lá e 2 missões internacionais para os Estados Unidos e para a Colômbia para buscar referências, conhecer experiências bem-sucedidas na área de educação escolar e na promoção da cidadania, da cultura da paz. Além disso, realizou 8 reuniões de trabalho e 2 workshops para a construção do relatório final, que foi o resultado de um conjunto de ações e da união de esforços de diversos atores.
Esse relatório final foi apresentado pela Assembleia Legislativa e pelas entidades que também integravam o CONSEG numa cerimônia que foi realizada aqui no Parlamento no dia 22 de novembro. Essa cerimônia, de certa forma, ela foi um indicativo de uma nova etapa dessa discussão sobre segurança nas escolas. Se ao longo de 2023 a Assembleia Legislativa liderou esse processo para colher sugestões, conhecer experiências positivas, agora, a partir de 2024, os deputados devem intensificar a discussão, o debate sobre essas propostas que foram apresentadas pelo CONSEG no dia 22 de novembro. Entre as iniciativas que foram confirmadas nesse dia 22 de novembro foi a assinatura de um pacto entre a Assembleia Legislativa e os demais integrantes do comitê para a formação de um comitê para a continuidade dos trabalhos nos próximos meses, para que essa discussão sobre segurança nas escolas se torne permanente por meio do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, o INTEGRA. Mas o principal ponto como resultado desse trabalho realizado ao longo de 2023 foi justamente a apresentação de um conjunto de propostas que serão analisadas pelos deputados ao longo do próximo ano. Dessas 11 propostas, uma delas é um ato da mesa, que não depende de votação dos deputados no plenário, para a criação do Observatório de Acompanhamento da Segurança Escolar, que vai reunir uma série de servidores públicos com conhecimento nas áreas da segurança, educação, direito, estatística, comunicação e tecnologia da informação, para analisar dados, elaborar relatórios sobre as informações relacionadas à segurança nas escolas, um trabalho que também vai servir para subsidiar os deputados na discussão dessas propostas que estão tramitando. Além do Observatório da Violência nas Escolas, o CONSEG Integra apresentou 10 projetos de lei que justamente devem movimentar os debates aqui na Assembleia Legislativa já a partir do começo do ano que vem. Essas propostas prevêem uma série de ações que a gente pode destacar: a criação da Secretaria Especial de Cidadania e Cultura de Paz, também algumas ações para capacitação dos profissionais da educação aqui em Santa Catarina, também algumas iniciativas voltadas para o treinamento dos alunos da comunidade escolar para reagir a situações de risco, a situações de ameaça, também medidas para o controle do acesso às escolas e também novas normas sobre a instalação e funcionamento de câmeras de monitoramento nas unidades de ensino, tanto públicas como privadas aqui do estado. Depois da apresentação desse relatório, dos projetos que marcaram a conclusão dos trabalhos do Integra Consegue de 2023, a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que esteve à frente desse processo, que falou justamente do quanto esses projetos de lei representam uma entrega para a sociedade a partir desse trabalho que foi realizado ao longo do ano. Vamos ouvir.
O parlamento foi um encontro da sociedade para que a sociedade nos ajudasse a fazer essa grande construção de um projeto que possa ter aplicabilidade, que possa servir tanto para os educandários da rede pública estadual, do privado e também dos educandários dos nossos municípios. Então, a entrega deste projeto é algo que consolida uma primeira etapa dos trabalhos realizados por toda esta grande equipe. Então, agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o Consegue já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa.
Muito bem, essa questão da violência nas escolas apareceu de maneira frequente também nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, que também, logicamente, refletem os debates que ocorrem aqui na casa. Rony, de todas as postagens que foram feitas esse ano sobre essa temática, qual foi a mais acessada?
Bem, João, a gente deu ampla cobertura nas redes sociais sobre todo o processo do Consegue Integra, né? Os resultados, a parte das audiências públicas, enfim, as emissões, né, para conhecer exemplos. E, coincidentemente, antes do ataque lá em Blumenau, a gente já tinha feito um post sobre um projeto de lei do deputado Sérgio Guimarães, do União, sobre detectores de metais nas unidades de ensino. E esse foi o post mais acessado sobre esse tema de segurança nas escolas, com 1.800 curtidas, mais de 500 comentários e quase 400 compartilhamentos. Foram 21.500 contas alcançadas e o debate antes da criação do Consegue Escolar já se dava sobre a efetividade dessas medidas, né, o quão eficazes poderiam ser ou não apenas ter detector de metal nas escolas e não todo um conjunto de ações. Né. Infelizmente, uma semana depois viria ocorrer esse ataque em Blumenau, que chocou todo mundo, né, e que mobilizou então a Assembleia Legislativa a fazer todo esse processo. Então, ali já as pessoas já falavam da efetividade ou não dessas medidas especificamente de segurança. E esse debate depois se estendeu ao longo de todo esse ano em todos esses posts aí sobre a segurança nas escolas, nos nossos perfis, nas redes sociais.
Tanto é que essa era uma temática que já estava presente nos projetos de lei discutidos aqui na casa, que os deputados ainda no mês de abril aprovaram um projeto que já estava tramitando desde 2019 sobre essa questão das câmeras de monitoramento nas unidades de ensino. Que proposta é essa, Ludmila?
Isso mesmo, João. Foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Jair Mioto, do União Brasil, que, como você falou, já se tornou lei no mês de abril aqui em Santa Catarina. Ele prevê a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas unidades da rede pública estadual de ensino. A norma determina que os equipamentos sejam colocados nas áreas de entrada das escolas e em pátios de convivência comum. Além disso, exige que os dispositivos tenham recurso de gravação e armazenamento de imagens por um período mínimo de 60 dias.
Essa proposta das câmeras, né, foi aprovada na Assembleia, virou uma lei estadual ainda no mês de abril. E também no mês de abril, os deputados aprovaram outro projeto de lei que foi já criado após o ataque lá em Blumenau, um projeto assinado por todos os 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa para a criação do programa Escola Mais Segura, que é uma iniciativa que criava regras para a utilização de integrantes do corpo temporário de inativos da segurança pública para auxiliar na proteção das escolas aqui em Santa Catarina. Essa medida foi adotada justamente para permitir a atuação dos policiais e bombeiros inativos nas escolas estaduais e também nas municipais, por meio de convênios nas prefeituras, prevendo as regras para isso e também prevendo quais gratificações seriam pagas para esses militares. Essa proposta também foi aprovada e virou lei ainda no mês de abril de 2023, iniciando um debate que ainda deve movimentar a Assembleia Legislativa em 2024. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques do ano aqui no Parlamento Catarinense. Muito bem, o ano de 2023 também foi marcado pelas fortes chuvas que castigaram Santa Catarina no segundo semestre, provocando seguidas inundações, transtornos, mortes e prejuízos para famílias, empresas e também para a infraestrutura das cidades. Todo esse cenário também levou a Assembleia Legislativa a debater formas para aprimorar a ação do poder público em situações como essas. A partir desse debate, o Parlamento acabou aprovando duas propostas relacionadas a essa temática. Uma delas foi apresentada pelo deputado suplente Jerry Consoli, do PSD, que estabelece normas para que um município possa ajudar um município vizinho que tenha sido afetado por uma catástrofe natural. Existia essa demanda dos municípios catarinenses, já que muitas vezes ocorria uma enchente e acabava derrubando uma ponte em um município, e o município vizinho tinha máquinas e equipamentos para ajudar, mas o prefeito tinha dúvidas sobre a legalidade de prestar esse apoio, então muitas vezes, mesmo tendo a condição, a prefeitura não podia ajudar o município vizinho. Então, os deputados aprovaram essa proposta do deputado suplente Jerry Consoli, que estabelece as normas para que as prefeituras catarinenses possam prestar auxílio a outros municípios afetados por catástrofes, estabelecendo as regras e proporcionando a segurança jurídica para que os prefeitos possam prestar esse auxílio aos seus municípios vizinhos. Esse projeto foi aprovado aqui na casa e já virou uma lei estadual que está em vigor desde novembro desse ano, é a Lei 18.738. Outra proposta nessa temática aprovada aqui na Assembleia Legislativa busca agilizar o apoio do Estado aos municípios, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Foi o projeto de lei número 81 de 2023, apresentado pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Ele foi aprovado pelo plenário em novembro e busca criar a política resposta imediata para apoio do Estado aos municípios de Santa Catarina afetados por eventos adversos como desastres naturais. O objetivo é garantir maior agilidade e eficiência nas ações desse tipo. Para isso, a proposta autoriza o governo catarinense a prestar suporte antes mesmo da homologação estadual da decretação de situação de emergência ou calamidade pública pela prefeitura da localidade atingida. O texto ainda fixa um prazo de 72 horas a partir da solicitação da administração municipal para que o Poder Executivo Estadual disponibilize recursos financeiros para as atividades de atendimento da população. Esse projeto, então, foi aprovado em novembro e até hoje, dia que nós gravamos esse programa, 15 de dezembro, ainda não foi sancionado nem vetado pelo governador.
Bom, e assim como a questão da segurança nas escolas, essa temática das enchentes que castigaram Santa Catarina também foi bastante presente nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, né, Rony?
Sim, foi bastante presente. A gente teve um post que foi o mais acessado quando o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da casa, se pronunciou nas redes sociais para dizer aos catarinenses que o parlamento e os deputados iriam trabalhar, né, junto com o governo do estado para minimizar os impactos das chuvas no estado. Foi um rios que a gente criou, o deputado estava em visita no oeste, bem ali no momento onde tinha muita enchente, enfim, e foi muito bem aceito. A gente teve bastante comentário elogiando a ação da Lesc, com 17 mil visualizações nesse conteúdo. E já naquele vídeo, o deputado Mauro de Nadal falava da questão de repasse de recursos que o parlamento poderia fazer ao governo do estado, né, após os municípios fazerem os levantamentos de estragos, especialmente de infraestrutura, de estradas e pontes, né. Você estava falando da questão de um município ajudar o outro, né, que agora a gente já tem essa nova legislação. E depois das chuvas que persistiram por algumas semanas aqui em Santa Catarina, o presidente Mauro de Nadal, junto com os líderes, anunciaram então o repasse de 30 milhões de reais de recursos próprios da Alesc, economizados ao longo aí de 2023, especialmente para essas obras de infraestrutura de recuperação dos municípios. Pontes, acessos a estradas, apoio a agricultores, já que a lavoura em muitos locais também foi perdida, né, safras inteiras, e esse anúncio então veio no fim de novembro aqui na Assembleia Legislativa após uma reunião de líderes na presidência da casa.
E outro tema presente nas votações aqui da Assembleia Legislativa foi a questão da tributação, né? A Assembleia Legislativa discutiu projetos que buscam proteger o contribuinte ou facilitar a vida do contribuinte aqui em Santa Catarina. Uma dessas votações que a gente pode destacar foi quando, no mês de junho, o plenário derrubou um veto do governo do estado a uma proposta que havia sido aprovada ainda no ano passado do ex-deputado Milton Obos, do PSD, que estabelecia um limite para os reajustes do IPVA aqui em Santa Catarina. gasolina, que é o imposto que é pago por todos os proprietários de automóveis aqui no estado. Essa proposta, que com a derrubada do veto foi transformada em lei aqui em Santa Catarina, ela fixou um limite para a correção anual desse imposto. Ou seja, o IPVA pago por um contribuinte, ele não pode subir de um ano para outro acima da inflação. Essa proposta foi motivada pelos aumentos dos valores dos carros usados na época da pandemia, que acabou motivando aumentos expressivos do IPVA para alguns contribuintes. Então, para evitar que isso aconteça novamente, o deputado Milton Obos apresentou essa proposta, foi aprovada no ano passado e agora a Assembleia Legislativa derrubou o veto e isso se tornou uma lei aqui em Santa Catarina no sentido de proteger os contribuintes contra aumentos abusivos ou expressivos do IPVA. Os deputados também aprovaram um projeto esse ano para facilitar a venda da produção das famílias que atuam em assentamentos rurais aqui em Santa Catarina. Foi uma proposta que alterou a legislação tributária aqui do estado para permitir a inscrição desses trabalhadores no cadastro do produtor primário. Já existia uma lei aqui em Santa Catarina para facilitar a formalização da comercialização da produção dos pequenos produtores, né, que é essa regra do cadastro do produtor primário, mas essa norma ela apenas permitia a emissão dessas notas fiscais pelos pequenos produtores que fossem donos das suas propriedades ou arrendatários, que não é o caso dos produtores que estão em assentamentos. Então, esse projeto promoveu essa flexibilização na lei para que os produtores assentados também pudessem fazer a sua comercialização de maneira formal, com nota fiscal, pagando todos os impostos, como é a maneira correta. Essa proposta foi aprovada e virou lei aqui em Santa Catarina ainda no mês de setembro. E a gente também pode destacar um projeto que foi aprovado agora no dia 6 de dezembro do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que tem uma premissa simples, que busca garantir ao contribuinte o direito de usar o PIX para a quitação de impostos, taxas e contribuições estaduais. Esse projeto foi aprovado em plenário e até o dia da gravação desse programa, 15 de dezembro, ainda não havia sido sancionado nem vetado pelo governo do estado. Outro tema presente nas votações aqui na Assembleia Legislativa é a questão das pessoas com deficiência, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aprovou no mês de agosto um projeto de lei que torna indeterminado o prazo de validade do laudo que ateste deficiência permanente aqui em Santa Catarina. Esse projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB, que contou com emenda apresentada pelos deputados Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, Júlio Garcia, do PSD e Sérgio Guimarães, do União Brasil, já virou lei aqui em Santa Catarina no mês de setembro. Na prática, essa norma elimina a necessidade de emissão periódica desse tipo de atestado, o que deve facilitar a vida das famílias dessas pessoas. O texto ainda prevê que o laudo pode ser emitido por profissional da rede pública ou privada e também admite a possibilidade de revisão do grau ou nível de deficiência por exigência de caráter médico-legal de acordo com critérios técnicos e científicos. A gente também destaca um outro projeto de lei aprovado aqui na Assembleia e recém-sancionado, agora no mês de novembro, que garante isenção do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é o ITCMD, aqui em Santa Catarina, para toda pessoa com deficiência que seja considerada incapaz de prover a própria subsistência. Esse tributo é cobrado principalmente em casos de heranças e doações. A iniciativa é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que inclui na legislação um direito que já estava previsto na Constituição do Estado, mas que atualmente as pessoas com deficiência ainda precisam recorrer à justiça para garantir esse benefício.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques do ano aqui na Lesc. Muito bem, também vale lembrar que desde o início de 2023, a Assembleia Legislativa tem o deputado Mauro de Nadal, do MDB, como presidente. Ele foi eleito em 1º de fevereiro para comandar a casa até 31 de janeiro de 2025. Nessa eleição, que foi na primeira sessão do ano, que também marcou a posse dos 40 deputados eleitos em 2022, também foram eleitos para a mesa da casa o deputado Maurício Scudillarc, do PL, para a primeira vice-presidência, o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, para a segunda vice-presidência, deputada Paulinha, do Podemos, para a primeira secretaria, deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, como segundo secretário, deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, como terceiro secretário, o deputado Egídio Ferrari, do PTB, como quarto secretário. Bom, também foi destaque 2023, Ludmila, a aprovação das propostas que criaram o programa Universidade Gratuita, né?
Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aprovou no mês de julho os projetos que criaram o programa Universidade Gratuita e o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior. Além disso, a proposta de emenda à Constituição do Estado, que foi elaborada pelo Poder Executivo para viabilizar a criação desse programa. Juntas, as propostas formam um novo sistema estadual de concessão de bolsas de estudo de ensino superior em Santa Catarina em nível de graduação. As matérias são de autoria do governo do Estado, mas foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa com uma série de emendas incluídas pelos parlamentares durante a tramitação das propostas nas comissões. Esse novo sistema contempla tanto universidades comunitárias quanto universidades privadas. Bom, vale destacar que o investimento previsto para esse novo sistema de concessão de bolsas de estudo deve superar R$1 bilhão até 2026, com a garantia de mais de 70 mil vagas. As matérias estabelecem os pré-requisitos para a participação das instituições educacionais, também os requisitos para a inscrição dos estudantes no programa e, além disso, fixa as atribuições das universidades e normas para a contrapartida dos alunos beneficiados que deverão prestar serviços à comunidade.
Muito bem, os deputados também aprovaram nesse ano aqui na Alesc projetos de lei voltados para ampliação da proteção dos animais. Sobre essas propostas, a gente vai destacar duas iniciativas que foram aprovadas e viraram lei. As duas de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. As duas viraram lei ainda no mês de setembro. Uma delas proíbe a divulgação nas redes sociais de imagens e áudios de atos de crueldade e violência contra os animais, que é o caso de conteúdos publicados nessas plataformas com o objetivo de entretenimento, mostrando agressões, abusos, abandono ou castigos contra cachorros e gatos, por exemplo. Vale lembrar que essa regra não vale para quando esses materiais são veiculados na internet com o objetivo de conscientizar ou educar a população sobre esse tipo de violência. E a outra proposta nesse sentido é a que proíbe que os animais apreendidos por conta de maus tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Essas duas propostas, então, incluíram essas proibições na lei estadual do Código de Proteção aos Animais. Também a questão do direito do consumidor esteve presente nas votações do plenário, né, Rony?
Sim, João, e os direitos dos consumidores catarinenses foram ampliados com propostas aprovadas aqui na Assembleia Legislativa e que foram transformadas em lei. Uma delas, de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, proíbe que estabelecimentos comerciais fixem um valor mínimo como condição para o pagamento com cartão de crédito ou cartão de débito. Essa prática acontecia em alguns estabelecimentos, né? Estabeleciam, sei lá, R$5, R$10 como uma compra mínima para poder usar o cartão e agora isso já é proibido em Santa Catarina. Quem descumprir essa norma está sujeito às sanções do Código de Defesa do Consumidor. Outro projeto de lei que ampliou aí os direitos dos catarinenses com relação à prestação de serviços de planos de saúde e também operadoras de seguro e assistência, né? Que essa lei, então, do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, ela proíbe a limitação de prazo, valor ou quantidade de internações em hospitais ou clínicas médicas aqui em Santa Catarina. E a lei do deputado Rodrigo Minotto, ela cita aí a advertência, né, das autoridades competentes, num primeiro caso, caso haja descumprimento, e depois multa de R$5 mil por infração, dobrada a cada reincidência. Essas operadoras, então, de planos de saúde e assistência médica, elas já devem cumprir essa lei, já que o prazo era de 30 dias e essa lei foi sancionada no fim de julho deste ano, João.
Os deputados também aprovaram em 2023 projetos relacionados ao incentivo ao esporte por meio da qualificação dos espaços públicos para a prática esportiva. Esse é o objetivo de uma proposta que foi aprovada no mês de outubro, que estabelece regras para o apadrinhamento de espaços públicos de lazer, cultura, recreação e esportes de propriedade do Estado de Santa Catarina. Vale para esses espaços esportivos e também vale para viadutos, escolas, teatros, bibliotecas e outros monumentos. A ideia é que a empresa ou mesmo a pessoa física que faça o apadrinhamento, ela fica responsável por realizar a manutenção e obras de melhorias nesses locais, e todas as regras para que isso seja feito estão previstas nessa proposta do deputado Nilson Berlanda, do PL, que foi aprovada no mês de outubro e também já virou lei aqui em Santa Catarina. E os deputados também aprovaram um projeto do deputado Neudi Sareta, do PT, que criou o programa Esporte na Melhor Idade, que tem o objetivo de incentivar as pessoas com 60 anos ou mais a praticar atividades físicas para aumento da qualidade de vida. Proposta que prevê uma série de iniciativas, como a promoção de campanhas educativas sobre a importância do exercício para essa parcela da população, além de ações para a conscientização sobre o combate ao tabagismo e ao alcoolismo. Proposta aprovada no finalzinho de novembro, até a gravação desse programa ela ainda não havia sido sancionada nem vetada pelo governo do estado. Os deputados também aprovaram nesse ano proposta para flexibilizar e reduzir a burocracia para construção civil, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Foi um projeto aprovado em outubro de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL, que reduz a burocracia relacionada à construção de edificações aqui em Santa Catarina. O texto altera a lei estadual que trata da prevenção e segurança contra incêndio para retirar a exigência de atestado do Corpo de Bombeiros Militar para emissão do alvará de construção pela Prefeitura, mantendo apenas a necessidade do documento para o ABITSE e alvará de funcionamento. Essa proposta já é lei aqui em Santa Catarina desde o mês de novembro.
Muito bem, esse foi o terceiro bloco da redação final. Na última parte do programa, a gente traz os destaques da reta final de votações aqui na Lesc. Bom, os três primeiros blocos desse episódio foram gravados no dia 15 de dezembro e agora a gente traz os destaques da última sessão ordinária do ano, que encerrou os trabalhos legislativos da Alesc no dia 19 de dezembro. A principal votação dessa última sessão aqui na Assembleia Legislativa foi a que aprovou uma proposta que estabelece novas regras para a previdência dos servidores públicos aqui de Santa Catarina. É o projeto de lei complementar número 31 de 2023, que é de autoria do Poder Executivo, proposta que recebeu 7 votos favoráveis e 11 contrários no plenário aqui da Alesc. Um dos principais pontos dessa proposta é a elevação da faixa de isenção da contribuição previdenciária de 14%, que é cobrada dos aposentados e pensionistas do Estado. Atualmente estão livres dessa contribuição apenas os benefícios com valor de até um salário mínimo nacional, ou seja, R$ 1.320. Esse texto aprovado, ele prevê uma elevação dessa faixa de isenção, que sobe imediatamente para 2 salários mínimos agora em 2024, passa para 2,5 salários mínimos em 2025 e chega a 3 salários mínimos a partir de janeiro de 2026. Essa temática da mudança da faixa de isenção da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas, ela já vinha sendo discutida na Assembleia Legislativa ao longo deste ano, em função de duas propostas, um projeto de lei complementar do deputado Fabiano da Luz, do PT, e outro um projeto de iniciativa popular que foi apresentado a partir de uma mobilização das entidades sindicais do funcionalismo público catarinense. Essas duas propostas previam uma elevação maior da faixa de isenção até o teto do INSS, que é de cerca de R$ 7.500. Essas duas propostas tramitam aqui na casa, ainda estão tramitando na casa, não chegaram para o plenário. O que chegou para votação no plenário e foi aprovado foi essa proposta que prevê uma elevação mais tímida, né? Até 3 salários mínimos em 2026. Outro ponto importante dessa proposta é a chamada segregação de massas, que é uma separação do funcionalismo público de Santa Catarina em dois fundos previdenciários. O primeiro deve seguir o atual modelo de repartição, em que, na prática, as contribuições previdenciárias dos atuais servidores ativos são usadas para o pagamento dos atuais aposentados do Estado. Esse sistema seria mantido para um novo fundo previsto no projeto, que é o SC Seguro, que contemplaria todos os atuais servidores inativos e pensionistas, além dos atuais servidores públicos do Estado. E seria criado um novo fundo, o SC Futuro, que funcionaria num sistema de capitalização, ou seja, as contribuições dos servidores públicos estaduais seriam guardadas nesse fundo, que seria administrado pelo governo do Estado, para que esse mesmo recurso seja destinado para o pagamento das aposentadorias quando esses servidores se aposentarem. A ideia é incluir no SC Futuro os servidores concursados que ingressarem no Serviço Público de Santa Catarina a partir de janeiro de 2024. Foi uma votação que movimentou bastante a casa, muitos deputados se manifestaram e também houve muita movimentação nas galerias do do plenário da Assembleia Legislativa, de aposentados do Estado e também de representantes de entidades sindicais do funcionalismo público que eram majoritariamente contrários à iniciativa, principalmente com relação à ideia da segregação dos servidores estaduais em dois fundos previdenciários. Essa proposta de autoria do governo foi aprovada no plenário, ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual. Outro destaque dessas últimas votações foi a aprovação do orçamento do Estado, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. O plenário também aprovou, nessa última sessão, o orçamento do Estado para 2024. Então, para o próximo ano, o governo de Santa Catarina projeta um total de 48 bilhões de reais em receitas e despesas, o que representa um aumento de quase 9% em relação a 2023. Esse texto aprovado apresenta uma previsão de quanto o Estado vai arrecadar e o quanto pretende gastar no ano seguinte, além de indicar a estimativa de recursos para o Tribunal de Justiça, Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas e também para a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Somente para a área da educação, essa proposta prevê um total de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Já para a saúde, o texto estabelece um repasse de mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Vale pontuar que a matéria foi aprovada com mais de 2.500 emendas, sendo que 2.371 foram emendas parlamentares impositivas, que contemplam aí obras e ações sugeridas pelos deputados estaduais. Nesta mesma sessão, o plenário também aprovou o Plano Plurianual do Estado, que é o PPA, que na prática estabelece um plano de metas que o governo pretende cumprir de 2024 a 2027, servindo de base para as leis orçamentárias anuais catarinenses nesse período. Bom, essas duas propostas ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais aqui em Santa Catarina.
Bom, e os deputados também aprovaram o projeto de lei número 41 de 2023, que é de autoria do deputado Marcos Vieira, do PSDB, uma proposta que trata do apoio do governo do Estado aos consórcios formados pelos municípios para oferta de serviços na área da saúde pelo SUS. Esse texto ele estabelece as regras para a participação do Poder Executivo Estadual nessas entidades, além de definir critérios para a destinação de recursos estaduais para essas associações. Na justificativa do projeto, o deputado Marcos Vieira destacou que hoje Santa Catarina já conta com 14 consórcios desse tipo, que estão em todas as macro-regiões de saúde do Estado, contemplam 98% das cidades catarinenses e hoje abrangem mais de 6 milhões e 500 mil habitantes. Na prática, são associações entre as prefeituras para que elas possam trabalhar juntas na realização de atividades referentes à promoção, proteção e recuperação de saúde de suas populações. A gente tem várias situações, por exemplo, em diferentes regiões de Santa Catarina, que tem municípios de 7, 8, 3 mil habitantes que são muito próximos e aí há um ganho de eficiência, um ganho de possibilidade das prefeituras oferecerem um serviço de saúde para suas populações atuando em conjunto. E é até por isso que esse sistema de consórcios intermunicipais é tão abrangente aqui no Estado. E essa proposta, então, busca criar regras, criar condições para que o Estado apoie essas associações que hoje são mantidas principalmente com os recursos das próprias prefeituras, embora muitas vezes elas acabem oferecendo procedimentos e serviços de saúde que são de obrigação do Poder Executivo Estadual. Essa proposta também, ela segue para sanção do governador para virar uma lei aqui no Estado. E ainda falando da questão da área da saúde, os deputados também aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaefer, do PP, projeto de lei 479 de 2023, que estende a validade de uma lei estadual que dispensa os hospitais filantrópicos e municipais da apresentação de certidões negativas de débitos estaduais quando forem celebrar convênios para o recebimento de recursos do governo catarinense destinados ao custeio e manutenção dessas unidades de saúde. A proposta, então, altera a legislação de Santa Catarina para prorrogar a vigência dessa regra por mais um ano, até 31 de dezembro de 2024. Vale lembrar que os hospitais, para usufruírem desse benefício, devem comprovar que possuem pelo menos 20% de taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde. Bom, e o último destaque que a gente vai fazer é sobre dois projetos que foram aprovados sobre as regras para as bolsas de estudo de ensino superior aqui do Estado de Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. A Alesc aprovou duas propostas que mudam a legislação catarinense referente ao sistema de assistência financeira do Estado para a educação superior em Santa Catarina, que foi implantado neste ano. A intenção dessas duas matérias é limitar a concessão de bolsas de estudo para alunos matriculados em cursos presenciais presenciais. Na prática, os projetos impedem a concessão de bolsas na modalidade de ensino à distância. Essa medida valeria para as instituições universitárias participantes do programa Universidade Gratuita e para aquelas cadastradas no Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, o FUNDES, ou seja, tanto para universidades comunitárias quanto privadas. O autor dessas duas propostas é o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Vale destacar que, de acordo com os textos aprovados, os alunos com bolsas de estudo matriculados em cursos na modalidade à distância que foram concedidas conforme as leis em vigor hoje terão seus benefícios garantidos até o fim do curso nas condições estabelecidas no contrato de assistência financeira estudantil. Bom, essas duas propostas aprovadas pelos deputados seguem agora para a sanção do governador.
Muito bem, os perfis das redes sociais da Assembleia Legislativa, nós somos a Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter, são uma ferramenta importante para a divulgação dos debates e votações aqui da casa e também para o cidadão expressar a sua opinião e conhecer o que está sendo feito aqui pelo Parlamento. Nesse ano de 2023, Rony, qual foi a postagem de maior repercussão nas redes sociais?
Bem, João, em 2023 a gente teve algumas estreias, né, entre elas o Minhas Bandeiras, e foi nesse quadro que a gente teve a maior repercussão nos perfis da Alesc nas redes sociais com a deputada Ana Campagnolo na estreia desse quadro, que apresenta o que pensam os deputados para seus mandatos. Foram quase 6 mil curtidas e mais de 100 compartilhamentos nessa postagem, João.
Além do Minhas Bandeiras, outro quadro que passou a ser produzido pela equipe das redes sociais é o Meu Gabinete, né?
É o Meu Gabinete, que apresenta aí a estrutura de trabalho dos deputados dentro da Assembleia Legislativa, até uma certa curiosidade, né, do cidadão catarinense, de que forma que o deputado atua. E a gente teve aí várias participações dos deputados abrindo as portas dos gabinetes para também mostrar um pouco do serviço na Assembleia Legislativa, suas equipes e de que forma atuam no Legislativo.
Também em 2023 a gente começou a produzir um podcast chamado Ordem do Dia, parceria da Rádio da Assembleia com a equipe de redes sociais, que é veiculado na TVAL, que é veiculado nas plataformas de podcast e também nas redes sociais aqui do Parlamento. Ao longo de 2023 a gente gravou entrevistas com 28 deputados, a gente deve continuar em 2024, são entrevistas rapidinhas, 5 minutos, com um tema só bem ao gosto da linguagem das redes sociais. E falando em redes sociais, em 2024 a Alesc deve estrear no TikTok, né, Rony?
É isso mesmo, João. A gente já está aí com a produção de alguns conteúdos de gaveta, que a gente fala na linguagem da comunicação, e vindo aí com uma linguagem para atingir um pouco mais o público jovem, para ter o interesse sobre a política, sobre o legislativo, de que forma atuam os deputados e deputadas aqui na Assembleia Legislativa. O nosso TikTok já tem um perfil lá criado, que também é o @AssembleiaSC. A gente já tem alguns seguidores, porém ainda sem conteúdo. A partir do dia 5 de fevereiro deve estrear nosso primeiro quadro. Aí a gente vai falar de leis, vai falar também dos gabinetes aqui da Alesc. A gente tem um quadro chamado Politic Talk, que vai falar do que é a Assembleia, de que forma atuam os deputados. Enfim, tá bem legal a produção. A gente convida todo mundo. Quem já quiser seguir lá, é só buscar no TikTok. A partir de fevereiro a gente entra com um conteúdo fresquinho lá.
Muito obrigado, Rony. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com o gerente de redes sociais da Alesc, Rony Ramos. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. A Assembleia Legislativa, agora com o encerramento dos trabalhos do ano, entra em recesso. Redação Final também faz uma pausa. Nós voltamos em fevereiro de 2024. Feliz ano novo e até a próxima.